passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Respeitável público, senhoras e senhores, ladies e gente de todas as partes, do campo e da cidade, crianças de todas as idades, meninada, hoje tem marmelada e goiabada. Pagantes, errantes e pagãos, sejam muito bem-vindos ao exclusivo e fantástico programa O Circo ao Pé do Rádio, uma produção da Rádio Senado, uma autêntica e notável reportagem especial sobre o maior e o mais antigo espetáculo da Terra, com um pouco do passado, do presente e do futuro da mãe de todas as artes, Sua Excelência, O Circo! Um lugar onde todos os sonhos são possíveis, com atrações feitas para dar asas à imaginação, rir, comover, assombrar e deixar o público sem ar. Para apresentar esta fabulosa história, os jornalistas Fernanda Nardelli e Jorge Cardim convidam os estimados ouvintes e espectadores para um admirável passeio pelo picadeiro, um mergulho em um mundo de magia, ilusão, diversão e fantasia.
Uma beleza, o papel do palhaço, os trapezistas, as piadas, isso tudo me alegra. Eu sou apaixonado pelo circo.
Meu pai me levava sempre ao circo e agora eu trago o neto.
O Zé Cueco, o Jamijão, né? A Carolina das Canela Fina. Chama o pai de Brad Pitt e a mãe de Sherry Stone, Gisele Bündchen.
Já vi circo de tudo cheio, com trapecista, sem trapecista, com animais, sem animais, com Globo da Morte, mas nunca vi um circo sem palhaço.
Gostei de vir ao circo.
Quem é que resiste aos encantos do circo? As cores, a música, o inusitado fazem com que o espectador viaje pelo mundo mágico e milenar das artes circenses.
Estudiosos apontam que o circo já existia há 5 mil anos. Na China foram descobertas pinturas muito antigas, retratando acrobatas, contorcionistas e equilibristas. As paredes das pirâmides do Egito também parecem registrar artistas circenses.
No século XVIII, era comum encontrar artistas improvisando seus números nas ruas, levando a diversão ao povo. Foi nessa época que surgiram na Europa grupos de saltimbancos que se exibiam estrada fora. Eram os tempos do circo sem lona.
O circo tradicional, da forma como a gente conhece hoje, surgiu por volta de 1770 na Inglaterra. Philip Astley, um oficial da cavalaria britânica, inaugurou um anfiteatro com picadeiro e arquibancadas. Era lá que ele organizava shows com cavalos, equilibristas, saltadores e palhaços.
A partir daí, esse formato de espetáculo se espalhou pelo mundo. Segundo os pesquisadores, no começo do século XIX, grandes cidades europeias abrigavam circos permanentes. As trupes ambulantes também se multiplicavam, viajando pelas cidades em carretas cobertas.
O circo chega ao Brasil por meio de artistas que fogem da Europa e passam a se apresentar na América Latina. A historiadora Hermínia Silva, pesquisadora do Centro de Memória da Unicamp, explica.
Artistas chegaram ao Brasil durante muito tempo, né? Desde sempre, né? O que você tem que entender é que vários dos artistas que chegaram no Brasil ou na América Latina já vão constituir também o que vai ser o circo na Europa no século XVIII, no final do século XVIII, 1760. Então, todos os artistas que existiam no período do final do século XVIII vão constituir uma organização que vai se chamar circo, que é o circo moderno para diferenciar do circo da antiguidade.
Hermínia Silva nasceu no circo e se apaixonou pela arte. O pai, Barry Charles Silva, fazia parte da terceira geração circense no Brasil, mas preferiu que a filha não seguisse o mesmo caminho. Para isso, resolveu deixar a estrada e oferecer condições de estudo para Hermínia.
A menina se afastou do picadeiro, No entanto, se transformou em uma pesquisadora das artes circenses. Hoje, a experiência dela faz parte da história do circo.
Eu sou de uma geração que faz parte de um contexto histórico da produção circense, né? Que até mais ou menos a década de 50, você tinha uma certa produção do modo de organização do trabalho circense, pressupunha que a criança fosse a portadora do saber. Então, era quase que impensável alguém nascer ou se incorporar ao circo por várias razões. Era quase que impossível que esta pessoa aprendesse a ser circense. A partir de 1950, por várias razões, eles não veem mais a geração seguinte como portadora do futuro. A valoração e a valorização social passava pelo diploma.
Diante dessa realidade, muitos circenses preferem deixar a vida itinerante para matricular seus filhos em escolas. Ao se fixar nas cidades, esses artistas acabam fundando as primeiras escolas de circo no Brasil.
A primeira escola surge em São Paulo em 1977. É a Academia Piolin das Artes Circenses, cujos professores são, em sua maioria, artistas tradicionais que estavam parados na cidade.
Em 1982, é inaugurada no Rio de Janeiro a Escola Nacional de Circo, que é ligada à Funarte e até hoje forma profissionais na área.
Atualmente, a instituição oferece 3 tipos de cursos. Um é de formação profissional, com 3 anos e meio de duração. O outro é um curso básico de artes circenses, que dura 10 meses e concede bolsas para estudantes de todo o Brasil. Além disso, a escola ministra oficinas de reciclagem para pessoas que comprovadamente atuem em circo.
O resultado desse trabalho, que já dura 30 anos, é a reunião de pessoas com diferentes perfis, mas uma paixão em comum. Zezo Oliveira, que é diretor da Escola Nacional de Circo, fala sobre os profissionais que se formam na instituição.
Ao final da formação deles, os egressos, né, da escola, eles vão para vários lugares. Muitos fazem audição para escolas ou para circos do Brasil e para o Brasil, para trupes, ou são pessoas que se formam e vão desenvolver a parte de circo na área de teatro, na área da dança. A gente tem muita gente que começa, depois que se forma, trabalha em teatro ou em dança, mas desenvolvendo a atividade circense.
Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo.
O capoeirista Raoni Morales trabalhava em uma loja no centro do Rio de Janeiro quando descobriu que o circo também se aprende na escola. Formado desde 2001 pela Escola Nacional de Circo, ele já rodou o mundo e hoje viaja pelo Brasil se apresentando no Junk Circus.
No alto do trapézio, ou com os pés e mãos entrelaçados no número de adágio que apresenta com a sua mulher Paula, também formada na escola de circo, Raoni não pensa em voltar ao escritório.
Graças a Deus eu tive bastante sorte. Atualmente eu conheço uma grande parte do mundo, já viajei em bastantes lugares do mundo pelo circo, né? A gente está vindo de uma temporada que a gente estava na Suécia, passou pela Inglaterra, passou por Portugal e chegamos aqui agora. Então assim, pô, eu gosto de viajar e nada melhor do que a gente viajar fazendo o que a gente gosta, né? Trabalhando e ganhando dinheiro com isso.
As escolas de circo já estão consagradas e vêm formando excelentes profissionais, mas a mãe de todas as escolas, o picadeiro, continua firme.
O argentino Celso Stevanovic seguiu a sina de seus antepassados. De uma tradicional família circense da antiga Iugoslávia, ele aprendeu a dar os seus primeiros passos debaixo da lona colorida.
Celso se criou na estrada e sempre morou em um trailer, andando de cidade em cidade em busca de novas temporadas. Cresceu em uma época dourada, entre artistas e feras domadas, onde aprendeu várias habilidades. Em uma rotina bem diferente, o menino de 7 anos levava o elefante preso em uma corda para beber água.
Minha vida foi no circo, veio de meus bisavós que estavam na Europa e vieram aqui com um barco e vieram trazendo os animais do circo. Trabalhando aqui no Brasil, né? Nasci com animais na minha casa.
7
anos, onde se amarrava o elefante e levava da água, cuidava dos camelos, de macacos, cavalos, cachorros. E a vida normal, assim, né? De circo, né? Quem nasceu no circo, ou quem decide, como falam, beber água de lona, não sai mais do circo, porque é uma coisa fantástica.
Vai começar a brincadeira. Tem charanga tocando a noite inteira. Vem ver o circo de verdade. Tem picadeiro e qualidade.
Uma tradição que atravessou 5 gerações e que Celso Stevanovitch fez questão de ensinar ao filho, Celso Augusto, que estreou no picadeiro do Circo Beto Carreiro quando tinha apenas 4 anos. No Junk Circus, pai e filho formam a dupla de palhaços Moroco e Matraca. Com acrobacias e muita graça, eles são a alma do espetáculo.
Na realidade, eu acho que é nossa parte. Uma faz de idiota, faz de estúpido, faz engraçado assim, mas sempre se dá bem. Eu já vi circo de todo jeito, circo com trapecista, sem trapecista, com animais, sem animais, com globo da morte, sem globo da morte, mas nunca vi um circo sem palhaço.
O espetáculo é conduzido pela voz impostada e grave do apresentador Guido Ranges. Da quinta geração circense, ele é pau para toda a obra e conta que já fez de tudo um pouco dentro do circo.
Já fui trapecista, equilibrista, acróbata, malabarista, palhaço, domador. Atualmente eu sou o apresentador, o animador do circo. Crio o clima, eu sou o tempero, do responsável pela emoção, pela alegria.
Visto de longe, o Junk Circus lembra um castelo de 6 torres. Dentro deste reinado, a maior atração anunciada por Guido Ranges é o menor globo da morte do mundo. A estrutura redonda de aço, com 4 metros de diâmetro, é a única da América Latina suspensa no ar. A 7 metros de altura, 5 motociclistas, 4 da mesma família, rodam a até 120 km por hora.
Charles Marinho, de 28 anos, 14 deles em cima de uma moto, aprendeu a desafiar a gravidade com o pai, Wilton Marinho, seu companheiro de palco. Ele explica que os globistas brasileiros são considerados os melhores do mundo.
Destemido, Charles revela uma recente queimadura na nuca, causada por um tombo durante uma matinê escolar. O escapamento grudou na pele.
Em outro acidente, 10 anos antes, acordou no hospital após a moto do colega passar por cima de sua cabeça. Mas parece que a adrenalina corre na veia misturada com gasolina. E os sustos servem de incentivo para melhorar a sua arte.
Atualmente no Brasil temos 4 ou 5 que rodam do jeito que eu rodo. Que eu rodo sem a mão, eu rodo deitado, eu saio da moto, mas isso eu faço sozinho. Até pessoas que vêm e conversam com meu pai e falam, seu filho é doido, eu sou um doido consciente, eu cuido das pessoas, eu me ponho o meu limite e o limite da moto. E você tem que se dedicar, porque se você gostar, você vai observar, prestar atenção. Se você estaciona, você não chega ao seu limite.
Nos dias de espetáculo no Circo Cronos, o equilibrista e trapezista Antônio Santana Júnior também tem um encontro marcado com um perigo. Em cima do pêndulo espacial, uma estrutura de metal que gira como os ponteiros de um relógio e alcança 10 metros de altura do chão, ele arrisca a vida em um número que une força e agilidade para impressionar a plateia.
O gosto pelo circo e pelo risco vem de família. Com 20 anos, Antônio Santana Júnior admite ter medo de cair quando corre no ar para se equilibrar, mas diz que o aplauso do público é a melhor recompensa do trabalho feito com amor.
Deus dá o dom para a gente ter aquela confiança em si próprio e aí a gente realiza esse número com o maior amor, com o maior carinho que a gente tem por eles. Porque uma pessoa só faz uma coisa quando tem amor mesmo de verdade. Os aplausos, os sorrisos, isso é o pagamento mais valioso que tem para nós, é os aplausos do público, né? Da plateia.
E a plateia encantada se emociona, ri e gosta do que vê. O psicólogo Bruno Leal assiste ao desfile de altas habilidades, com as duas filhas pequenas sentadas no colo, e estimula os primeiros contatos delas com o mundo mágico.
Essa magia, esse mundo diferente, de fantasia, habilidade, emoção.
Florência Vista e Cleiderson Soares estrearam no circo há apenas um mês. Foram descobertos pelo Circo Cronos em uma esquina de Feira de Santana, na Bahia. convidados para seguir a caravana trocaram o sol e o sereno pela aventura embaixo da lona.
Como artista de rua, Florência diz que a calçada era o seu camarim, a faixa de pedestre apagada no asfalto gasto, o palco, e a luz vermelha do semáforo marcava o tempo do espetáculo. Ela deixou o Uruguai para ganhar o mundo e não se arrepende da escolha.
Eu sou artista de rua. A diferença é essa, né? Você, quando está na rua, você tem que conquistar o público, porque todas as pessoas, em cada carro, um mundo, né? Mas aqui no circo é diferente. As pessoas já vêm para te ver. Mas também tem que conquistar, tem que fazer alguma coisa bacana, né? Para que goste.
A parceria na rua virou um caso de amor correspondido. E os dois palhaços malabaristas vivem e se apresentam juntos, na vida e na arte, como namorados. O pernambucano Cleiderson Soares já tem planos para o futuro. Uma coisa é certa, o circo faz parte deste cenário.
Depois que eu comecei a entrar na lona, comecei a trabalhar no picadeiro, eu fiquei viciado, Bruno. A gente trabalhou a estreia, né, do final de semana, aí eu fiquei sabendo que a gente só ia trabalhar na quinta-feira. Eu queria trabalhar segunda, eu queria trabalhar terça, eu queria trabalhar quarta.
O gosto por assistir o espetáculo também é repassado de geração para geração. Ângela Pontes Leal veio acompanhada da filha, do genro e dos netos e acha o Domingo no Circo um excelente programa de família.
A alegria, a diversão, o lúdico, distração mesmo. É muito bom, né? E é uma coisa que ainda é bem acessível, né? E a criança tem a noção da brincadeira. Ah, foi muito ao circo. Meu pai me levava sempre ao circo e agora eu trago o neto.
Mas nem tudo no circo é magia e diversão. No próximo bloco, vamos conhecer as dificuldades que os circenses enfrentam para garantir um espetáculo à altura do respeitável público.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.